Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede. Confira comigo os destaques desta edição. Governo descarta lockdown no Paraná, mas anuncia medidas mais restritivas para as regiões mais afetadas pelo coronavírus. Conselho Nacional de Justiça aponta que mais de 100 presos foram infectados pela Covid-19 no estado. Autoridades alertam que casos de violência contra crianças e adolescentes podem ter aumentado durante o isolamento social. A ANS determina que planos de saúde cubram despesas com o teste rápido do coronavírus. Caixa libera FGTS emergencial. A gente traz as informações de quem tem direito ao benefício e o calendário de saques. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2020. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O último dia de junho começou com chuva nas regiões oeste e sudoeste do estado. Até o final do dia, essas nuvens carregadas chegam a todo o Paraná. Em Porecatu, no norte do estado, máxima de 26 graus. Em Arapongas, também no norte, máxima de 24. Em Foz do Iguaçu, a chuva será mais intensa e a máxima é de 20 graus. O governo do Paraná deve anunciar nesta terça-feira novas medidas de restrição para as regiões do estado que registraram um crescimento significativo de casos de Covid-19 nos últimos dias. As medidas serão primeiramente discutidas com representantes do Poder Judiciário e do Legislativo Estadual. Em nota divulgada no início da noite desta segunda-feira, o governo informou que não vai impor o lockdown em todo o Paraná. Lockdown seria o fechamento total, permitindo o funcionamento somente de serviços essenciais para evitar, então, a circulação da população no estado. Um levantamento divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça revela que 109 presos e 7 servidores do sistema carcerário do Paraná foram contaminados pelo coronavírus. Segundo o ranking estabelecido pelo CNJ, o estado tem o terceiro menor número de agentes penitenciários confirmados para a Covid-19 no Brasil. Já no ranking de casos entre detentos, o Paraná está na 10ª colocação. Em todo o país, são 4.256 casos confirmados e 58 mortes entre os presos. Já entre os servidores do sistema penitenciário, são 3.526 casos confirmados e 48 óbitos. Os dados são de 22 de junho. O período de isolamento social pode estar escondendo uma triste realidade, a violência contra crianças e adolescentes. Enquanto nas estatísticas o número de denúncias diminuiu desde o início da pandemia do coronavírus, na verdade os casos podem ter aumentado, já que a maior parte das agressões acontece em casa, como conta a repórter Amanda Yargas.
Durante o isolamento, houve uma redução no número de denúncias de casos de violência contra crianças e adolescentes. Mas este dado mascara uma verdade cruel, a de que o número de agressões deve ter aumentado, mas sob a vigilância constante do agressor e sem contato com o mundo externo, as vítimas estão sofrendo mais. O alerta é da doutora Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista e coordenadora do programa Dedica dos Amigos do Hospital das Clínicas. O programa atende vítimas de agressão e presta tratamento também aos responsáveis e aos próprios agressores, quando possível. Segundo a coordenadora, a maior parte das agressões nesta faixa etária são sofridas dentro de casa.
A maior parte das violências na infância e na adolescência acontece dentro de casa, sendo os responsáveis, os pais, os maiores agressores. A criança que ia à escola, que brincava com os vizinhos, que tinha contato com outros parentes, até antes da pandemia, ela tinha esse meio de contato e de denúncia. Ou que outro visse os seus sinais de sofrimento. Isso tudo foi suspenso.
A coordenadora do DEDICA explica que a agressão pode ser de diversas formas, desde física e sexual, até psíquica e psicológica, e inclusive se manifestar como negligência ou omissão de cuidar.
Infelizmente, muitos pais, muitas mães não conseguem se encantar com a maravilha que é uma criança crescendo, aprendendo com eles a viver a vida, e coloca os filhos ou nesses mais frágeis, os seus fracassos, as razões das suas raivas, que não são eles. E muitos repetem com os filhos as histórias que tiveram na infância. E crianças desde muito pequenas conseguem dizer para nós que algo não está bem. Tipo o choro excessivo do recém-nascido, do bebê nos primeiros meses de vida, o bebê que não dorme, o bebê que não come direito. E assim eles vão nos contando que o lugar que eles têm naquela família não é um lugar de sossego. E isso sempre existiu. Em todas as classes sociais, em todos os níveis de cultura, em todas as raças.
A doutora Lucy Pfeiffer reforça a importância de uma atenção extra durante o distanciamento social para sinais de que as crianças e adolescentes possam estar sofrendo algum tipo de violência.
Para que vizinhos, a família, pessoas que têm contato com a criança, fiquem alertas. E os sinais de sofrimento, de tristeza, irritabilidade, a criança que desanima, não quer brincar. Então, ela vai contar para alguém. Nós precisamos ter esses ouvidos para ouvir e os olhos para ser ouvida. Nós precisamos notificar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, para a infância, para que haja uma ação de defesa, não necessariamente policialesca, mas de defesa daquela criança que é refém dos seus agressores.
No Paraná, o telefone do Disque Denúncia é o 181. O Disque 100 é o canal de denúncias nacional e há várias cidades com canais próprios. Também é possível buscar ajuda e orientação no Conselho Tutelar, na Defensoria Pública, no Ministério Público, no Juizado da Infância e Juventude e, caso a violência esteja acontecendo no momento da denúncia, nas delegacias e na Polícia Militar. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Hoje é o último dia para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2020 e 255 mil contribuintes paranaenses ainda não enviaram a documentação para a Receita Federal. Segundo o órgão, até às 6 horas da tarde desta segunda-feira, foram entregues no Paraná 1.815.000 declarações, o que corresponde a 87% do total esperado. Mesmo que o contribuinte esteja em dúvida se os dados estão corretos ou se falta algum documento, o recomendável é cumprir o prazo e fazer as correções necessárias depois. A Receita Federal estipula pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e o máximo de 20% do imposto devido para quem deixar de entregar a declaração. E a Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira o pagamento do saque emergencial do FGTS. A ideia é que o valor contribua com o orçamento familiar durante a pandemia. Só que alguns trabalhadores vão demorar meses para receber. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
O pagamento do saque emergencial é depositado na conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente em nome do trabalhador pela Caixa Econômica Federal. O valor máximo do saque é de R$ 1.045 e inclui o saldo de todas as contas de FGTS ativas ou inativas do beneficiário, como explica Gilberto Onofre, superintendente nacional da Caixa.
Esse saque poderá ser feito não só pelo trabalhador que está na ativa, mas também o trabalhador que está desempregado, mas tem saldo em conta de fundo de garantia. Então, basta que o trabalhador tenha saldo na conta de fundo de garantia, ativa e inativa, para que ter direito ao saque do FGTS emergencial, independente de estar empregado ou não neste momento.
Depois de receber o crédito, o superintendente conta que o trabalhador vai poder fazer a movimentação financeira pelo aplicativo Caixa Tem.
A movimentação do valor do saque emergencial poderá inicialmente ser realizada por meio digital com uso do aplicativo Caixa Tem, sem custo, né, e com isso evitando o deslocamento das pessoas até as agências. Para esse momento, após o crédito dos valores na conta de poupança social digital, o trabalhador poderá pagar boletos, contas, utilizar o cartão de débito virtual para fazer compras, né, em sites, também o QR Code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias, estabelecimentos comerciais em geral.
Saques e transferências para outras contas seguem um calendário próprio. Para quem recebeu nesta segunda, por exemplo, o dinheiro só estará disponível para estas transações a partir do dia 25 de julho. No total, serão liberados, de acordo com todo o calendário, mais de 37 bilhões e 800 milhões de reais para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores. Quem nasceu em fevereiro recebe a partir do próximo dia 6, quem nasceu em março, no dia 13 de julho. Os nascidos em dezembro vão receber só no dia 21 de setembro e poderão fazer o saque só no dia 14 de novembro. Se o crédito não for movimentado até 30 de novembro, ele volta ao Fundo de Garantia do Beneficiário, com a remuneração do período. Depois disso, o trabalhador ainda pode pedir o saque emergencial, fazendo a solicitação no aplicativo FGTS até o último dia do ano. O advogado Luiz Otávio Góes, especialista em Direito Processual do Trabalho, indica que os beneficiários que deveriam ter saldo, mas não têm, devem primeiro checar a situação com o empregador.
Pode acontecer vários fatores. Um deles, efetivamente, o empregador não ter depositado. O outro, empregador está com problema para depósito. O empregador pode ter feito parcelamento desses valores junto à caixa, esperar regularizar, sabe? Então, tem alguns fatores que podem ocorrer. Então, eu acho que o primeiro passo do empregado é procurar o empregador para tirar essa dúvida. Se ele verificar que, efetivamente, o empregador não depositou e não vai depositar sem apresentar uma justificativa plausível, ele pode procurar a justiça daí.
O calendário completo de pagamentos e liberação dos recursos para saques e transferências pode ser consultado no site da Caixa. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, a ANS determina que planos de saúde cubram despesas com o teste rápido do coronavírus.
O Paraná em Rede volta já.